The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2, está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que pretendemos neste espaço é falar sobre a criação das músicas. O que é que dá origem à inspiração para uma letra ou para um instrumental? Histórias à volta dessa criação, algumas histórias curiosas. Hoje, a minha convidada é Maria Leon. Maria Leon, bem-vinda.
Olá.
Está bem dito, tá, Maria Leon.
Está muito bem. Está muito
bem. Devia ter dito mais Maria Leon.
Maria... Não,
um Leon,
o Leon é de origem castelhana, é. Não é? Pela parte materna da minha mãe.
Podemos até começar um pouco, sim, por aí, antes de falarmos, sim, até do tema.
Sim.
Espanha tem alguma influência na criação, na tua vida de cantora?
Tem, no sentido em que quando eu era miúda ouvia a minha mãe sempre cantar. Nesse aspecto tem inspiração, porque ouvia muitos boleros cubanos, António Machín, sei lá, uma série de cantoras, Lola Flores, uma série de cantoras espanholas do tempo da minha mãe. E a minha mãe era, na altura, cantava em casa, não é? Porque ela veio para Portugal viver, quando casou com o meu pai. E nessa altura, quando já os meus irmãos já eram mais velhos, eu fui a mais nova, já lá em casa se ouvia muita música. Então ouvíamos tudo o género de música, desde a espanhola, a MPB, a fado, só ouvíamos a Amália, que a minha mãe gostava muito da Amália. Rock dos anos 60, anos 70, rock sinfónico, sei lá, uma série de... Portanto, no fundo... A parte castelhana de inspiração, eu já, por exemplo, tenho uma música ou duas em espanhol que já escrevi, mas a minha diretriz sempre foi mais o português para cantar, não é? Que não quer dizer que não canto espanhol. Mas a grande inspiração realmente é a minha mãe, que a minha mãe a cantar foi que realmente me inspirou muito.
O que é que ouvias na altura em que a tua mãe cantava essas coisas assim mais?
Ah, nessa altura, é assim, eu como miúda ouvia a música que os meus irmãos mais velhos ouviam, porque nós tínhamos lá muitos discos de vinil,
isso,
não é?
Os discos de vinil. Ouviam?
Ah, anos 60, anos 70, o The Who, por exemplo, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Beatles, os Eagles, Chicago, Tennessee, o Supertramp, Genesis, Lamb Lies Down, Pink Floyd, sei lá.
Sentes
toda essa altura
que aquilo que te leva a compor, ou a escrever, ou o que for, mesmo às vezes em concertos, sentes que há influências de tudo isso que viveste?
Eu acho que tudo o que nós absorvemos desde a nossa infância nos influencia, portanto, em relação à música, por exemplo, eu fui descobrindo as cantoras, porque são femininas e é isso que na altura me atraía mais, eram as cantoras, apesar de gostar muito do rock masculino, não é? Mas havia cantoras belíssimas como a Joni Mitchell, ou a Ricky Lee Jones, ou a Carole King, que neste caso eu digo sempre que a Carole King foi um pouco a minha musa da minha infância, porque eu descobri o Tapestry no disco vinil, lá está, que é uma coisa que agora é de coleção, não é um disco vinil, e cantei vezes sem fim o Tapestry, para trás e para a frente, o You've Got a Friend, é de facto aquela canção que para mim foi o tema assim mais simbólico, porque comecei logo desde miúda a cantar, sei lá, 6, 7 anos a cantar por cima do Tapestry, e depois, mais tarde, mais engraçado, é que as minhas amigas da adolescência era sempre a música que elas me pediam para cantar. cantar. E então nos encontros e nos jantares cantávamos, já elas cantavam também o You've Got a Friend, e depois era uma grande celebração por falar de amizade, não é? E indo ao encontro do que tu me dizias, eu acho que nós, a nossa formação, não é, interior, passa muito pela música que também nós ouvimos, os filmes que vemos, os livros que lemos, portanto tudo influencia. Daí que eu, sim, como cantora neste momento e compositora, eu acho que tudo me influencia, embora eu filtro à minha maneira, não é? Porque não sigo precisamente um estilo, e sobretudo essas cantoras, não é? Pois mais tarde fui ouvindo outras coisas, outros estilos, mas em termos de songwriters, não é? São as minhas referências. Agora, a maneira como eu as processo já tem a ver com a minha identidade, não é? Porque eu canto português, mas também canto inglês, porque houve uma altura da minha vida que tive uma banda de, lá está, de versões, de cantar rock, e fiz as capelinhas de Lisboa, a tocar e a cantar, e primeiro na altura com a Nuxa, quando era mais miúda, quando comecei, com 17 anos. Fizemos Lisboa, fomos ao Porto, fomos ao Algarve, eu na guitarrinha, e as duas a cantarmos, sei lá, músicas dos anos 60, o Vitorino, sei lá, o Bob Dylan, pronto, Bob Dylan era um dos temas que a gente cantava. E depois músicas originais, na altura eu já escrevia, e em inglês, escrevia em inglês. Portanto, depois, mais tarde, é que tive realmente uma banda já com mais idade, não é? Com os 20 e tais, já tinha a minha banda que tocava também nos bares e cantava em inglês, não é? Mas, paralelamente, tinha os Ravel, que era português, e que eu escrevia nessa altura. Os Ravel era português, não é?
Estava aqui a ouvir-te a falar da Nuxa. Eu tenho a ideia que a Nuxa foi das primeiras pessoas que eu entrevistei na vida.
Ah, foi?
Estava aqui. Lembro que o Zé Centeno também, na altura, foi dos primeiros, e aquele que eu tenho como referência ter sido o primeiro, mas a Nuxa também.
Sim, sim.
Já que falaste nos Ravel, vamos parar aí agora nos Ravel um bocadinho.
Sim,
foi uma experiência grande essa dos Ravel. Tentar fazer uma banda com aquele tipo de sonoridade, a forma como cantavas, tudo.
Sim, eu acho que é assim. Eu acho que os Ravel era o que se podemos chamar um pouco dream pop, não é?
Isso.
Porque era uma banda que um bocadinho, a pessoa sentia-se um bocadinho dentro de uma fantasia. Assim, eu conheci o Francis, por acaso, no Number One, que era um bar. Eu estava a tocar com a minha banda de bares, na altura era Non-Stop Cabaret, e tínhamos, pronto, teclado, pronto, uma composição, éramos pai uns cinco. Cinco ou seis a tocar, às vezes vinha um convidado. E nesse espetáculo estava lá o Francis, porque ele mora em Oeiras. Morava em Oeiras, não sei se ainda mora, mas talvez more. Mas na altura em Oeiras. E então, nessa altura, ele convidou-me, porque gostou da minha voz e tal. E ele disse: olha, tenho aqui umas músicas que gostava que ouvisses. E na altura ele nem sabia que eu escrevia e que compunha, mas como eles andavam à procura de uma voz, ele nessa altura convidou-me e mandou-me, ou seja, combinámos para ouvir os temas. Nesta altura não havia o que nós agora enviamos e-mails e WhatsApps.
E
tudo isso, nessa altura não havia nada disso. Não. Ainda não havia telemóveis, acho eu. Ou foi muito na altura quando começaram a aparecer os telemóveis.
Anos 90, anos, né? Sim,
exatamente,
sim.
Nos 90 já começou a aparecer qualquer coisa. Pronto. E então, essa experiência, quando eu entrei para a banda e entrar para a sala de ensaio, para mim foi uma coisa especial. Porquê? Porque, para já, entrar numa banda de originais foi a grande diferença de estar com uma banda
de covers.
De covers.
Sim.
Porque os covers está tudo ali escrito, não é? Está tudo feito, só tens é que reproduzir, não é? Ou tentar cantar como uma pessoa canta, da tua maneira, eles a tocarem tudo o que já está escrito. Agora, quando tu estás numa banda de originais, é tudo do início, é tudo por zero, é tudo criativo, é tudo inspiração, é tudo muito sensível.
É tudo novo.
Portanto, quando começámos os primeiros ensaios, para mim eu estava encantada. Porquê? Porque aquela música realmente, com a guitarra do Francis, os teclados do Luís Simas, que eram assim muito um pouco etéreos, e na altura eu ouvia muito Cocteau Twins.
Estava a pensar nisso precisamente, era daí também essa sonoridade.
Exatamente, essa sonoridade. Portanto, eles também gostavam muito dessa sonoridade. E o Francis tinha muito aquele som, um bocadinho do Mike Oldfield, do Tubular Bells, assim, aquele som etéreo, assim, assim, meio sinfónico. Portanto, tudo isso, eu penso que há aqui uma coisa muito interessante com o que nós estamos a passar destas gerações umas para as outras. É que realmente a sensibilidade orgânica, ou seja, estares com 4 ou 5 pessoas numa sala e sentires as energias das pessoas, ouvires uma guitarra, ouvires um piano e sentires que tudo vai acontecer pela primeira vez, é uma coisa inexplicável, que agora é diferente, porque nós agora é assim, pões o computador a reproduzir o que tu queres, não é? Não. Até vais ao computador e, ou seja, não há essa magia quanto a mim, tão bonita como existia na altura. Haverá outras coisas interessantes, e há, sem dúvida, porque hoje em dia realmente a música é processada de outra forma, não é? A inspiração, digamos assim, pode haver muita inspiração virtual, ou seja, trabalhamos com muitos assessores, digamos assim, assessores virtuais hoje em dia. Naquela altura não, éramos nós, os humanos, que trabalhávamos. E realmente, para mim a inspiração é quando tu ouves uma música e o que é que ela te inspira. No caso, por exemplo, do Toques do Infinito, não é? A parte de o que me inspirava era de facto uma fantasia. Era uma pessoa, uma personagem a ir pela floresta e a sonhar. E o que é que haveria? Um bocadinho como a Alice das Maravilhas. Foi essa um bocadinho a ideia.
Sim, acaba também de ser a inspiração do vídeo, não é?
O vídeo também. Exatamente, o vídeo acabámos por... Foi gravado com o diretor Zé Pinheiro, que gravou, pronto, que ele faz imensos vídeos de muitos artistas portugueses. E foi, a ideia foi ir para Sintra por causa disso mesmo, por causa de dar uma certa, um toque mágico, assim um bocadinho como se estivéssemos ali nas lendas arturianas. Era um bocadinho dessa...
Lembras-te desse dia? Consegues viajar até esse dia?
Consigo. Foi muito giro, porque para já acordámos cedíssimo. Era para aí 5:30 da manhã, porque tínhamos que apanhar a luz mesmo da manhã. Okay. E então íamos com uma série de malas, cada um no seu carro, e levámos para aí 2 ou 3 carros, porque tínhamos que mudar de roupa, e na altura era muito complicado, tínhamos que... Um tinha que guiar, o outro, pronto, tínhamos as malas e tudo isso, portanto, acabámos por ir, se não me engano, dois carros, nós, e depois o Zé Pinheiro foi à parte. Depois eu tinha uma amiga, foi muito engraçado, que era um bocadinho a minha assessora na altura, e então ela tinha umas andas, nunca mais me esqueço, ela tinha umas andas gigantes, então... Estás a ver o que é? Ela andar com aquelas andas todas vestidas de preto, porque ela estava ligada ao teatro. E ela começou a andar e eu assim, oh meu Deus, quando é que ela vai cair por ali assim? Por
aquele
ali abaixo?
Terreno, aquele terreno por ali completamente incerto,
é aquelas,
não é?
Assim, não é? Pois. Aquelas andas, pronto, que ela... Eu nem sei como é que ela conseguiu andar ali, mas e está no vídeo e tudo que ela está lá. Mas lá, por sorte, não caiu, mas nem sei como. Mas nós estávamos sempre a ver, quando a víamos andar, e assim, ai, 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 ai. Mas pronto.
Convido toda a gente a ir visitar no YouTube agora neste momento, é possível procurar já o vídeo e ver essas imagens.
E há outra coisa, que trouxemos um adereço muito engraçado, e isso foi trazido pelo Zé Pinheiro, pela Latina Europa, que na altura foi a produtora. Um espelho gigante, muito bonito, que é o espelho gigante que faz a transformação, na altura, de mim para criança. Que é essa dicotomia de nós quando somos pequeninos. Também já nessa altura eu tinha essa sensação de que nós somos sempre um prolongamento da nossa infância. Daí que nessa altura, pronto, veio uma miúda mesmo de propósito para gravar esse vídeo. Lourinha,
não é?
Também, pois. Lourinha, e veio fazer a personagem, não é? No fundo, eu acho que os vídeos, nós quando fazemos vídeos, é para encarnar uma determinada personagem, muitas vezes não é para sermos nós, é para sermos uma personagem, assim como o meu novo disco também é um bocadinho assim, personagem.
Antes de saltarmos para o tema novo, vamos ouvir aqui um bocadinho agora do tema dos Ravel, Toque do Infinito.
Ok, vamos.
Boas memórias, traz esta música, não é?
Traz boas músicas.
Boas memórias.
Traz boas memórias, sim. Traz muito boas memórias.
O que é que recordas desse dia da gravação que estavas a falar?
Ah, esse dia da gravação. Sim, lembro-me que foi muito cansativo, porque nós muitas vezes nas gravações temos que repetir planos. Temos que mudar de roupa. Ainda me lembro que, muito engraçado, porque nós trouxemos uma pessoa que foi convidada, que era um anãozinho. Mas era super simpático e fazia-nos lembrar aqueles duendes da floresta, não é? Portanto,
dá sempre eu acho que de fantasia,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Mas dava logo essa imagem de fantasia.
Mas exatamente,
da fábula,
não é? Mas era isso, a intenção era essa. E porque a letra, a própria letra é um bocadinho isso, é um bocadinho de fantasia e de, como o título Toques do Infinito, é como se a pessoa estivesse noutro universo, não é? É
um
deixar-se.
Sem fim, não é?
Exatamente.
Lembras-te do dia em que recebeste a letra, olhaste e pensaste: olha, vai ser daqui uma grande música.
Quando vi a letra.
Ou a letra foi construída.
Não, a letra não. A letra foi construída. É isso, é o método de trabalho dos compositores, cada um tem o seu método. Eu, por exemplo, como te estava a te dizer, eu inspiro muito pela música instrumental. Quando eu trabalho em equipa, porque quando trabalho sozinha com a guitarra ou com o piano, eu vou fazendo as minhas coisas e conforme, às vezes é a música que segue a melodia, às vezes é a melodia que segue a música, são métodos diferentes. Mas quando trabalhas em equipa com outra pessoa, neste caso, eu tinha o instrumental dos Toques do Infinito, sem letra, sem melodia.
Okay.
E foi isso, eu na altura, eu lembro de nós, a construção das nossas canções era assim, era tudo ao mesmo tempo, em real time. Ou seja, íamos para a sala de ensaio ou para o quarto, lá está, ou para o quarto da casa de um deles, neste caso até era do Francis, íamos para a casa dele e então punhamos a tocar, já tinham uma ideia de 3 ou 4 acordes e depois, e conforme eles iam tocando, eu ia cantando por cima a primeira melodia a ver o que é que me inspirava. E então a partir daí, dessa melodia, eu então começava a sentir o que é que haveria de escrever, as palavras.
Mas eu e toques do infinito, palavras que encaixavam bem, até acertaste que a palavra certa.
Sim,
não é?
Porque pensava no toques do infinito, era na lua cheia, portanto, começa com a lua cheia. Portanto, o que me inspirou no início foi pensar na lua cheia. E como sempre gostei de ambientes assim mais soturnos, assim mais de nevoeiro e assim misteriosos, portanto, foi esse, inspirou-me. Ao mesmo tempo com uma certa candura, não é? Portanto, a música, mesmo instrumental sem voz, tem uma certa inocência, uma certa candura. Portanto, foi isso que me inspirou. Foi como se falasse de uma menina e a sonhar com a lua e depois, a partir daí, comecei a fazer um fio condutor. E pronto, e a partir daí, escrevendo, à parte que, para mim, como eu já estava habituada a fazer escrita, ou a escrever escrita criativa, desde miúda, começou pela brincadeira dos diários, depois começou a ser mais sério, comecei a ter os meus journals, e então aí, por isso é que depois se tornou mais fácil para mim escrever para uma canção, e então conforme me ia sentindo a música, eu ia escrevendo as frases e as palavras, ia rabiscando e ver o que é que isto funciona, se funciona ou não, e com a melodia ao mesmo tempo. Portanto, nós construímos tudo in real time. Portanto, neste caso, poderemos dizer que era a voz que ia atrás da instrumental e a melodia. Portanto, foi tudo ao mesmo tempo. Claro que depois, imagina, quando tens a letra, podes corrigir algumas partes, ou às vezes a própria sonoridade, quando tu cantas, por exemplo, há uma palavra que fica melhor que outra. Porque abres as vogais ou as rimas, pode ter a ver com as rimas, mas lá está. Mas também eu posso partir de um texto já feito, que já escrevi em casa, por exemplo, para trazer para uma canção. Então trazes o texto, metes o texto, pronto, vês com a melodia, se funciona. Às vezes tens que alterar uma frase ou outra porque não encaixa bem na métrica, não é? Porque isto às vezes é uma questão de métrica. Pronto, é isso.
Vamos saltar dos Ravel para o presente.
Vamos.
Vamos tentar fazer da mesma forma. Sim. Na altura inspirava-te a tua mãe a cantar. Agora, que inspirações tens? Que artistas andas a ouvir para sentires aqui alguma inspiração?
Olha,
ou não tens esse
é
hábito?
É assim, eu vou dizer, eu os artistas, quando ouço os artistas, ouço como fã. Uhum. Ouço como fã porque às vezes não tem nada a ver com a música que eu faço, não é? Eu gosto,
claro,
de Sting,
uhum,
gosto de, por exemplo, do Elton John. Hoje em dia, por exemplo, as músicas mais atuais, sei lá, gosto de Coldplay, por exemplo, uhum, gosto de alguma coisa antiga, gosto dos The Cure, por exemplo, os Talking Heads, gosto de U2. Pronto, são bandas que têm tem, sei lá, uma marca mais no rock, não é?
Uhum.
Por isso, para este disco, é diferente, porque eu, o meu disco é, eu vejo como artista, como escritora e como compositora, portanto é uma coisa artística. Daí que o processo neste universo tem a ver com o que eu gosto de ler e escrever, tem a ver com a maneira romântica como eu vejo a vida, e neste caso, por exemplo, do Brumas do Luar, Lisboa, Mar e Alma, tem a ver não só com as minhas raízes de Lisboa, por eu ter nascido em Lisboa, por isso é que chamo Lisboa, e pela Lisboa de antigamente, um bocadinho o que Lisboa era e não é agora, porque Lisboa agora, para mim, é muito estrangeiros.
Uhum.
Ali Lisboa, agora vejo lojas que eram antigas e agora parece que estão transformadas numa... Pá, numa coisa completamente diferente,
vendido,
não é?
Quer dizer, são artigos para turistas. Não?
São, exatamente. Eu agora, lojas, ou seja, há uma exploração abusiva, quanto a mim, da nossa essência, da nossa genuinidade, não é? Portanto, do que é genuíno português, porque realmente é encantador, é bonito, nós temos coisas lindíssimas. E Lisboa, da minha altura, que eu acho, era uma Lisboa muito mais natural e muito mais autêntica, é isso que, uhum, eu acho a diferença. E por isso o Rio Tejo não tem nada a ver. Vamos lá ver, eu acho que este disco, por exemplo, é um disco para portugueses, não é um disco para estrangeiros, é um, okay, disco que tu vais ouvir. E se gostares de Fernando Pessoa, se gostares dessa de Queiroz, se gostares de outros Caminho do Castelo Branco, sei lá, se gostares de literatura portuguesa, vais ouvir, é o que eu acho, vais ouvir o meu disco como uma pessoa que canta português e é portuguesa.
Uhum.
Como se lesse um livro,
okay,
é isto que eu acho. Não é para exportar para o estrangeiro, não é uma forma, um formato formatado para vender, não é um formato comercial, porque eu nunca quis seguir nenhum formato comercial. Tem, uhum, a ver com o que eu acho que é fazer música. Fazer música é fazer de cá dentro daquilo que tu sentes como um artista. Pronto.
Uhum.
Não é imitares alguém, ou fazeres igual àquele ou igual àquele outro, para isso fazes versões. Agora, não quer dizer que tu não te sintas influenciado ou inspirado, sem dúvida, mas acho que cada artista, cada pessoa que faz música ou compõe, tem que ter a sua personalidade. E às vezes não é igual, por exemplo, eu gosto da Diana Krall, por exemplo, uhum, mas eu não canto nada como ela, mas gosto dela porque ela tem um imenso talento, toca muito bem e canta muito bem. Por exemplo, outro exemplo, Kate Bush, adoro, uhum, também, adoro. Que, pronto, agora naquela altura, não é? E agora até vem com o Strange Things, que é uma maravilha. Mas, no fundo, é só para dizer que muitos dos artistas que nós idolatramos têm a sua personalidade. Portanto, o importante para mim é a pessoa encontrar a sua própria identidade e processar tudo o multiculturalismo, não é? Uhum. Como eu digo, porque tu ouves muitas músicas hoje em dia de muitas áreas, desde o jazz ao rock, ou sei lá, ou blues, ou underground, ou sei lá, o que tu quiseres. Mas tu, aquilo que tu fazes como artista, ou como compositor, como criativo, digamos assim, é fazeres tu à tua maneira. Portanto, este disco, Brumas do Luar, é como se fosse uma personagem, neste caso uma personagem literária, que canta sobre amor, porque, pronto, a maneira como tu escreves sobre amor, porque o amor está um bocadinho banalizado, quanto a mim, toda a gente fala de amor e canta sobre amor, não é? Mas há o amor de cordel, que é o que eu chamo das novelas, e há aquele amor mais literário, aquele mais conservador. É esse elogio ao amor que eu faço neste disco, que é um bocadinho o amor literário, aquele dos romances, da fantasia também, pronto. E neste caso, a Maria Leão aqui canta de uma forma como se fosse um personagem literário, quanto a mim. Por exemplo, tem duas canções do Carlos Maria Trindade, que tem uma letra lindíssima, que é inspirada um bocadinho num ambiente bucólico. É como se tu imaginasse uma pessoa num quadro, por exemplo, que está à beira-rio, porque o disco,
Sim, o tema é esse, não é?
Exatamente. Neste caso, como tu vês, é um elogio a Lisboa, porque está, eu estou debaixo da ponte. É quase que estou mesmo debaixo da ponte. Só não estou a pedir dinheirinho. Como há muitos que infelizmente andam por aí a pedir dinheiro e a arrumar carros. Não é o meu caso.
Mas, é uma imagem típica de Lisboa, não é?
É uma imagem típica de Lisboa. É forte.
O Cristo Rei de fundo.
É o Cristo Rei. Porque também tem a ver um bocadinho com a fé que nós temos. Portanto, eu fiz de propósito, quis gravar aqui a parte da imagem do disco, porque é um bocadinho os nossos símbolos portugueses, que é o nosso Cristo, não é? Uhum. Independentemente de se és crente ou não, mas é o nosso Cristo, sempre nos acompanhou na história de Portugal. Uhum. Rio Tejo, que é também um símbolo,
né?
Português,
todos,
descobrimentos, né? E o mar. Claro. Como podia deixar de ser o mar. E por isso tem aí o Presságio também, que é uma homenagem também a um escritor em que fala no mar universal, e realmente houve uma altura que eu lia muito Fernando Pessoa e quis trazer essa canção, porque eu musiquei uma data de poemas do Fernando Pessoa. E então resolvi trazer esse, porque falava sobre amor, mas de uma maneira mais transcendente, mais literária e não tão banalizada. E é isso que eu quis trazer também para este disco, um bocadinho como um objeto em que tu podes tocar, um objeto físico, para poderes ler como se fosse, e ouvir como se fosse um livro. Uhum. Portanto, é neste espírito que eu fiz o Brumas do Luar.
O tema que vamos ouvir daqui a pouco é o Barquinhos de Papel.
Barquinho de papel. Sim.
Daquilo que eu ouvi, dá a ideia de alguém que está a viver um sonho, está a viver uma fantasia,
sim,
também.
Sim, Então é assim, a história do Barquinho é muito engraçada. Uhum. Porque o Barquinho foi inspirado no meu primeiro filho. Uhum. Que então... é como quando tu despertas também o teu instinto maternal quando estás com o teu filho pela primeira vez, porque isto é tudo um bocadinho, tudo pela primeira vez. Teres o teu filho nos braços, e depois acompanhas o seu crescimento e sentes a inocência dele, as perguntas que te faz e aquilo que tu tens que responder como mãe ou como pai, todo esse encanto... que tu sentes num filho, foi isso que eu quis transmitir neste parquinho. Além de que a infância, lá está, a infância dele foi uma coisa que a mim me arrebatou, porque como mãe, ser mãe a primeira vez foi algo que realmente me inspirou para a vida, não é? E começa por ser uma inspiração de um trajeto de vida do meu filho, como é que ele agora, depois de crescer, se vai tornar. Portanto, todo este mundo encantado, a fantasia dos castelos, de tudo o que ele brincava, de toda aquela inocência, aquele amor incondicional...
Que o ajuda no crescimento,
no,
não é?
Crescimento, portanto, e ao mesmo tempo... essa simbologia é transferida também para nós, como adultos. O que é que nós preservamos ainda na nossa infância? Aquele sorriso inocente, aquele encanto pela vida que às vezes vamos perdendo, não é? E o barquinho é um bocadinho a nossa viagem de vida até sermos adultos. Portanto, foi isso que eu quis transmitir do meu filho, que agora já tem 23 anos, curiosamente, e que... tudo o que ele foi, o que é que ele se está a tornar. E graças a Deus está a ser um miúdo impecável. E estou muito feliz porque ele continua a sonhar, e que é isso que é importante na vida. Se nós não sonharmos, não temos os grandes objetivos. Eu acho que o importante, independentemente dos objetivos mais pragmáticos, não é, da vida, o que é que as tuas ambições, tens que ter ali um lado encantado também para ultrapassar os obstáculos, senão a vida é uma chatice, não é? Portanto, é mesmo assim.
É uma seca, como se chama dizer.
É isso mesmo.
Foi fácil escrever então a letra, com essa inspiração?
Sim, foi fácil na altura, foi porque, no fundo, eu inspirei-me nessa inocência, nessa infância, nesse também instinto maternal e na descoberta de uma fantasia, não é? Da descoberta de uma fantasia de vida.
Que a letra foi feita feita ao mesmo tempo com o instrumental?
A letra foi feita à guitarra, uhum. E foi, na altura, eu ia fazendo em quadras, ia okay. fazendo as quadras. Depois fiz o refrão. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. E o barquinho de papel, neste caso, será o diário de vida, o diário de bordo, o diário da sua viagem de vida. Portanto, isto é um bocadinho uma metáfora, não é? Portanto, não, às vezes as coisas escritas e mesmo os textos de outras canções, de, não só minhas como artista, de outros escritores de canções, às vezes tem ali qualquer coisa por trás que tem a ver com uma mensagem que está subjacente. E é isso que é importante aqui. Não é tão infantil assim como nós pensamos. É infantil no sentido que tem a ver com a criança, com a criança que nós fomos, e neste caso, para mim, a fonte foi o meu primeiro filho, mas também depois tem a ver com tudo aquilo que nós nos tornamos quando somos adultos.
Uhum. Já que falamos nisso, vou desafiar para uma pergunta que faço a todos os convidados que vêm aqui ao palco do Gil, que é, se pudesse ter escrito uma música, se pudesse ter cantado, se fosse uma música sua, qual é que era a música que gostava que fosse sua e que não é?
Essa é difícil, mas acho que vou dizer que acho lindíssima o Perdidamente, do João Gil, com Sim. a Flor Bela Espanca. Acho lindíssimo. É daquelas canções de amor, lá está, que são arrebatadoras, são muito perfeitas. Difícil. Eu acho que o João Gil esteve muito bem quando compôs, porque foi ele que fez a música, e penso que a melodia também, mas aquela letra encaixa que nem uma luva ali.
Naquele,
portanto, acho que era aquela canção que eu acho que se pudesse ter escrito, escrevia.
É a primeira vez que alguém me responde com uma música que já falámos aqui no palco do Gil, que o João Gil já cá esteve a falar sobre Perdidamente.
Ai, que giro.
É engraçado. A outra pergunta que costumo fazer aqui no palco do Gil é, lembra-se da primeira vez que ouviu a sua voz na rádio?
A primeira vez que ouvi a voz na rádio? Acho que não me lembro. acho que foi a entrevista, se não me engano, com a Nuxa. Começámos porque na altura estávamos a promover o Não Morra de Ciúme, que era o nosso disco, e penso que nós fomos à Rádio Renascença, se não me engano foi a primeira vez, foi na Rádio Renascença.
Uhum. Foi na Mas Rádio já Renascença. Tocavam a música ou não?
É assim, nós é assim, já tínhamos o disco, não é? Mas a tocar na rádio não chegámos a tocar, mas uhum. chegámos a fazer entrevista, mas a música tocava, na altura tocou na rádio, sim.
Uhum. Essa, a pergunta era muito por essa sensação de ligar o rádio e de repente estar a ouvir a voz na música.
Eu pensava que estavas a falar.
Não, era na entrevista, claro.
Ah, não, a primeira vez que eu lembro, eu acho que foi dos Ravel, foi o Toques do Infinito. Sim.
E
foi no carro.
E
foi no carro.
Música, não é?
Sim, foi no carro. Eu lembro-me disso, me lembro. E lembro de ter ligado. Já liguei à minha mãe e pronto, a avisar. Olha, estava a tocar. E depois falei com o Francisco. Também acho que falámos entre nós. Chegámos a falar, mas na altura tínhamos era telefone de casa, não é? Não havia telemóvel. mas pronto, não havia estas comunicações tão rápidas.
Ou ouvir na rádio ainda é uma sensação importante e forte para um artista, não é? Ouvir
eu
no meio dos outros artistas aparecer a música.
Não, eu acho que é,
música,
eu acho que é, porque assim, eu acho que a rádio dá identidade. Dá identidade a um artista. E para mim, há trabalhos que têm que ser interativos. A rádio sem o artista, sem a música, também não é a rádio.
Uhum.
E o artista sem a rádio também, e há uns anos atrás, não sobrevivia. Uhum. Porque aqui o importante é a transmissão. É o transmitir a tua cultura, neste caso a tua música. Porque música, para mim, é cultura.
Uhum.
Agora, há quem faça música de outro género, que é de entretenimento. São duas coisas diferentes. Uma coisa é cultura, outra coisa é entretenimento.
Uhum.
O que não quer dizer que a cultura também não possa ser entretenimento,
claro,
como
claro,
é óbvio,
claro,
não é?
Mas,
quando falamos de uma maneira séria e de dignidade de profissão, fazemos música com coração. Como qualquer profissional que exerce a sua profissão com coração. Portanto, quando nós temos música portuguesa de pessoas que têm obras e que são bons profissionais e não passa na rádio, eu acho que é mau para a cultura, é mau para todos, para já porque se falta ao respeito quanto a mim, a cidadãos, não é? Porque são cidadãos profissionais que não têm espaço para passar, para exercer a sua profissão. E nós, como artistas, temos que exercer a nossa profissão, seja a transmitir pelos canais de divulgação, seja ao vivo. Hoje em dia, o que é que acontece? Acontece que tu fazes a tua música, há uns que conseguem, felizmente, passar na rádio, e ainda bem, há outros que têm que estar um bocadinho, neste momento, com muitas dificuldades em passar nas suas rádios do seu país.
Uhum.
Porque eu vejo que no estrangeiro é mais fácil um artista passar nas suas rádios, na sua língua, não é? Eu não sei se há um tabu aqui com a língua, porque, como é óbvio, há um formato contemporâneo que tem a ver com os formatos comerciais, que tem a ver com as editoras, não é? As editoras apostam também em projetos e formatos e gastam muito dinheiro, e, uhum, e a música também hoje em dia é um negócio, não é?
Claro.
A gente já sabe isso. Mas, ou seja, se tu fazes um projeto mais alternativo, por exemplo, eu acho que o meu projeto não encaixa em nenhum género específico de comercial. Portanto, é uma música portuguesa, uma música, podemos dizer, de fado urbano, ou trova urbana, ou canção urbana, folk urbano, sei lá, o que tu quiseres. Mas não tens um segmento de rádio que passe música generalista e que vá buscar este tipo de canções. Agora, ou vão buscar, por exemplo, músicas mais antigas e que passavam na rádio, por exemplo, o caso do Estrovante, o caso de dentro desta linha mais portuguesa, ou mesmo o Estoranja, uhum, sei lá, mesmo na minha altura dos Ravel, havia mais passagem de música portuguesa. Agora, há, de facto, música portuguesa, mas de um determinado formato. Assim, parece que estás a ouvir sempre a mesma coisa, mas uhum, parece que são vozes diferentes, mas os formatos são iguais. São muito comerciais, mas depois não há um espaço, que eu digo, para uma música, se calhar, para um género de público um bocadinho mais adulto. É isto que eu acho.
Uhum.
Mas não deixas de fazer trabalho, não deixas de trabalhar,
melhor,
não deixas,
claro,
de ser, porque depois tens a internet, graças a Deus, que agora podes canalizar o teu trabalho.
Uhum.
E vemos isto porque também hoje em dia uma pessoa que comece tem possibilidades que na minha altura, por exemplo, não tinha. Hoje em dia tu vês as miúdas, sei lá, todas as idades vão para os YouTubes, fazem brilharetes, uhum, epá, aquilo, passam do anonimato ao estrelato. Quer,
sim,
dizer, por exemplo, o Justin Bieber, por exemplo,
uhum,
que fazia vídeos em casa, não é, sozinho lá, e tocava, tem imenso talento. Eu acho é que é assim, hoje em dia as pessoas que têm talento têm atalhos muito rápidos.
Muito rápido, sim.
Porque não só tens programas de televisão que são entretenimento e lá está, as pessoas têm talento, sabem cantar, olha, vou àquele programa.
Uhum.
Pronto. Na minha altura, não. Havia que lutar muito, havia que gravar, havia que ir às editoras, bater às editoras, depois eram as editoras que iam às rádios. Ou seja, havia um crescimento gradual de uma carreira. Agora não, agora há isto parece que é assim, é de um momento para o outro, de um dia para o outro, ficas famoso.
Sim,
não é?
Há casos, por exemplo, do YouTube, as visualizações são tão grandes, ou são maiores do que muitas vezes num programa de televisão.
Exatamente.
Acaba por fazer essa transformação. De repente a pessoa passa a ser conhecida e depois com as partilhas.
Claro.
Vive bem com esta questão agora das redes sociais ou
sim,
ou
não? Isso é uma... Nós temos de estar atualizados. Eu acho que temos que pensar positivo no sentido é que é uma ferramenta fantástica.
Uhum. Não ficar para trás, né? É manter-se atualizado.
É manter
e andar para a
atualizado, claro, sempre. Claro. Eu acho que é assim, que sorte para as novas gerações que têm possibilidades e oportunidades que nós não tínhamos na nossa altura, não tivemos de trabalhar muito mais. Mas ainda bem, porque, por exemplo, o meu filho agora, os meus filhos agora, por exemplo, o meu filho mais novo tem 17 anos. E passa a vida a ver YouTubers, youtubers, que agora
isso,
também
é
há
YouTuber,
as profissões dos youtubers. Os youtubers, e a ver músicos muito bons a tocar. Portanto, eu acho engraçado que ele anda a tirar as músicas todas à guitarra de baixistas, de guitarristas, de pessoas que tocam também músicas antigas dos anos 60 e anos 70, que eles idolatram também, ou seja, eles vão buscar à escola antiga o que sabem hoje também.
Uhum, claro.
E atualizam-se, não é? Mas o que eu digo é que hoje em dia temos um mundo à nossa frente, às nossas possibilidades, temos um mundo completamente diferente. Uhum. Mas eu estou muito bem com isso, eu lido bem com isso, não, para mim não me faz confusão.
Onde é que vamos ver a Maria Leão em breve?
Então é assim, a Maria Leão tem agora um concerto no próximo, nesta sequência de divulgação. Tenho uns quantos concertos agora para a agendar, mas tenho um que já está reservado, que é dia 15 de Abril, no Coliseu Club. Vai ser em Lisboa.
Que é a nova sala do Coliseu.
A nova sala do Coliseu, portanto será 15 de Abril. E depois tenho agora umas FNACs para fazer, dia 30 de Janeiro na FNAC do Chiado. E às 18h30, para quem quiser lá ir. E tenho na FNAC de Cascais, dia 15 de Fevereiro, às 4 da tarde. Uhum. Portanto, fica o convite feito para quem quiser.
Ficou a faltar em um concerto, que é o que vai ser agora no Palco do Gil.
Exatamente, e agora este concerto do Palco do Gil.
Vamos ouvir então no Palco do Gil, Maria Leão, Barquinho de Papel. Obrigado.
Obrigada eu.
Sorriso pequenino do tamanho de um menino que anda sempre a sonhar. Ele é um desenho animado, tem a alma de um soldado, foi à guerra a brincar. E no seu mundo há castelos verdadeiros, poetas e cavaleiros que o ensinam a lutar. E nos seus olhos há corais e armadilhas, tesouros e maravilhas achados no mar. Viva a vida a navegar no seu barquinho de a vida a navegar no seu barquinho de papel. Tem um aquário e um peixinho, seu amigo. Foi com ele que aprendeu a mergulhar. Tem uma conchinha com estrela feiticeira que o ensina a imaginar. E no seu mundo há castelos verdadeiros, poetas e cavaleiros que o ensinam a lutar. E nos seus olhos há corais e armadilhas, poetas e maravilhas achados no mar. navegar no seu barquinho de papel. Viva a vida a navegar no seu barquinho de castelos verdadeiros, poetas e cavaleiros que o ensinam a lutar. E nos seus olhos há corais e armadilhas, poetas e maravilhas que o ensinam a sonhar. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel.
Um, dois, está gravado.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.